O parágrafo 19 explora a questão da forma e da essência. Essa questão apresenta de modo bastante claro a diferença entre a tese de Hegel e aquela de Schelling. A de Hegel é constituída de tal forma que não pode haver uma distinção entre a forma e a essência. Quer dizer, a essência não pode ser entendida como separada da forma, de tal modo que o desenvolvimento da forma não seria um desenvolvimento da própria essência. Ou então, né, a essência se mantendo uma substância imediata, privada de qualquer vir a ser movimento e desenvolvimento, enquanto que a forma, essa sim, teria um vir a ser um movimento e um desenvolvimento. Essa tese de Hegel evidencia muito bem sua posição, segundo a qual a essência, portanto, não pode ser entendida como algo absolutamente imediato e a forma, por sua vez, como algo exclusivamente mediatizado. Essência e forma são ambas, imediatas e também, mediatizadas, de tal forma que, o desenvolvimento da forma é, na verdade, o próprio desenvolvimento da essência, ou as formas do desenvolvimento são, as explicitações, as manifestações desenvolvidas da própria essência. Por isso, então, Hegel não aceitar algo assim como uma intuição intelectual que lidaria unicamente com aquilo que é exclusivamente imediato, ou seja, lidaria apenas com a essência, enquanto o elemento discursivo lidaria com o mediatizado, ou seja, com a forma. Haveria então uma separação de tarefas. A essência ficaria com a intuição intelectual e a forma com o discurso dialético. A posição de Schelling é bastante diferente. E não é à toa que, nesse contexto, ele está discutindo, com Schelling. E a posição de Schelling, eu vou aqui relatar a partir, de seu texto, Exposição de Meu Sistema de Filosofia de 1801, Darstellung meines Systems der Philosophie. Principalmente, do primeiro parágrafo, ao parágrafo, de número 21, já dá para perceber, claramente essa posição de Schelling, diferente da de Hegel. Porque, de fato, Schelling faz essa distinção entre a essência, Wesen, e a forma, Form. A essência representa a razão, ou a identidade absoluta no seu em si, e, portanto, onde não mais existe essa diferença entre o âmbito subjetivo e o âmbito objetivo, né? Portanto, as coisas consideradas no seu ser em si não manifestam uma oposição entre o elemento subjetivo e o elemento objetivo.